A união dos editores que pegaram o episódio aos 45 do segundo tempo adverte: este episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade. My English is from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
O meu Brasil, aqui é Ted Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. É isso aí, hoje vamos falar da nossa querida What If, e se fosse assim, e se diabo fosse desse jeito, e se o balaio fosse de Caruaru, o que é que aconteceria?
Pablo, qual é a música, Pablo?
A gente tinha acabado já. Não tinha aguentado 4 anos, não.
Eita, moleque, é verdade, é verdade.
No lugar de balaio, o podcast ia se chamar Canjica Gigante Cast.
Cuscuz Gigante Cast, né? Seria algum
tempo. Já começou bem, já começou bem.
Não dá dica, não dá dica.
É, pois é, vamos registrar essa marca na tua.
Ok. Anotado.
Eu estou aqui com ele, meu querido. Caramba, fazia tempo que ele não gravava, né? Que coisa maravilhosa. Meu querido André Santos, fala, Dedéu!
Fala!
Gostoso!
Fala, balaeiros e balaeiras, tudo bem com vocês? Eu demoro, Tedinho, pra fazer o charme, pra bater a saudade, mas o meu em si é o seguinte: e se vivêssemos em um mundo onde os podcasts se tornaram talk shows do YouTube que só servem pra alimentar canais de corte?
Eita porra, meu Deus do céu.
Todo mundo vai jogar um IC aqui,
é, assim. É, meu amigo. Vamos ver se vai? Vamos ver se vai, Natan. Eu estou aqui com ele, nosso grande Apache, nosso cacique de Cachoeira dos Índios, Alexandre Feitosa Gominho. Dale, Gominho.
Fala, pessoal. Eu não preparei nenhum IC, não. Só queria dizer que eu também queria ser amigo do T'Challa, Senhor das Estrelas. Ô, cara legal da porra.
Ei, pode. Ei, acaba gente boa demais, né, bicho? Rapaz, é difícil. Inclusive, nenhum de vocês chegar aos pés dele, né? Aqui, eu queria dizer assim. Eu odeio vocês, eu tenho que suportar vocês aqui toda semana. Enfim, e aí, choque com ele, meu lindo, meu gostoso, maravilhoso, Natan Cirino. Dá-lhe, Natan.
Fala, meu povo. Olha, me bota uma invasão alienígena. Agora não me deixa ver aquela merda daquele vigia no horizonte, não, que eu me cago de mim.
Meu irmão, meu. Cara, eu pensei que era só eu, Natan. Que bicho feio do caralho, o bicho tem uma cabeça, meu amigo, tamanho de desgraça, infeliz feio.
Não, tamanho de cabeça eu tô confortável, que é parecido com a minha.
Mas só, Natan, que ele, você tem cabelo, ele não tem, então a proporção parece
menos,
ser maior.
Mais
ou assim, menos, mais
Natan
ou
tá
menos.
Arrumando pra virar o vigia. Valeu, Natan.
Obrigado, André.
Redes sociais, Natan Cirino.
Vai lá no podcast, meu povo, no Twitter e no Instagram. A gente tá lá pra vocês, segue a gente pra acompanhar as novidades, lançamento de notícia, o que for. A gente de vez em quando tá postando coisinha por lá.
É isso aí.
Tem também nosso canal no Telegram, Ted Medeiros, pra quem quiser acompanhar os episódios assim que lançados, se liga lá no Balaio Podcast canal.
Isso aí. Eu vou falar da parte que interessa realmente, né, que é o nosso PicPay, né, balaio.podcast lá do PicPay, procura lá, faz uma doaçãozinha pra gente. E também nosso Pix, balaiopodcast@gmail.com. Entra lá, manda sua doação que vai ajudar a suportar, né, o nosso programa, né?
A suportar.
Suportar é foda.
É, né?
Suportar
é foda. É, foi de suporte, mas também que você que suporta, a gente também agradece, tá? Muito obrigado.
Ô,
também.
Teddy,
oi.
E se chegasse um Pix de R$1 milhão, o que é que a gente faria?
Se aposentava, acabava o programa e ia embora.
Esse seria o último programa do Balaio.
Não, pô, não pode dizer isso, não.
Eu fiquei pensando aqui, e se o PicPay resolvesse patrocinar o Balaio, hein?
Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Eu vou repetir outra pergunta também, e se o Magazine Luiza comprasse o Balaio Podcast?
Shark Tank.
Ah, Jesus.
Bora começar esse negócio, já tá com muito em si aqui.
A gente não ia parar não, viu, pessoal? Pode ficar tranquilo. Tá bom, pronto, pronto. Dale, papai! What if nessa porra?
Dale, dale, dale.
What if? What If é um nome muito bom, What If.
What If?
A gente tava até conversando aqui antes que o nome certo, a tradução certa seria E se, né?
E se.
Aí o Disney Plus colocou O que aconteceria se. Que coisa chata de ler, né? Já começa por aí.
É, já podia colocar como um meme brasileiro, né? Que a gente tem um meme aqui que é Será Se, né? Podia colocar, né? Será Se, né? Podia, combinaria também. Muito bom. Né?
Mas não foi culpa do Disney Plus. O What If é uma série de HQs, né? De 1977, 78, nessa casa aí. E ela já era, quando veio para o Brasil, já veio com essa traduçãozinha meio fora da literalidade. Mas então não é culpa do Disney, eles só estão continuando na onda.
Minha gente, mas ele voltou um Luan Glauber. Ele tá aqui no.
Ah, mano, cheio de referências. Cheio de referências.
Meu Deus.
É, levando esse negócio que o André disse, né? Antigamente as traduções de filmes e séries eram meio que pra explicar mesmo pra você, né? Pra pegar na sua mão, botar pra você e você tá dizendo, ó, é isso aqui, ó, o nome, né?
É.
Então acho que vai meio nisso aí, né? E o que aconteceria se, né? Herbert Richards.
Eu acho que é porque na capa mesmo o cara já se identifica, tá ligado? Se eles colocassem só isso e uma capa de um bocado de zumbi, aí acaba... Ei, o que, né? Acaba...
Não, velho, eu ia entender. Dá pra entender.
Não, pô. Nathan, beleza. Mas tem gente que não entenderia. Então, eles pegam e dizem, como é que a gente faz aqui pra... Todo mundo.
Se você parar pra olhar, as capas são. Pelo menos as de antigamente eram mais do que as de hoje, né? Eram bem extravagantes, com isso. Aquelas letras bem garrafais. Tá, e se? Ia ser só três letrinhas no meio da capa, não ia chamar nem a atenção.
Exato, exato, exato.
É, não, e tem outra questão também, assim, lendo, a gente é fácil de entender. Agora pensar se alguém chegasse, assim, ei, já vi se.
Se o que, desgraça?
Já vi se. Saiu esse.
E sim.
Acaba o quê?
É melhor o What If.
Pronto, vamos pra Whatever. Whatever. Pronto.
Não, Whatever é aqui não. Whatever é aqui não. Whatever é outro canto. Se você quiser escutar se você quiser escutar o Whatever, tem aí. É, pois é, tem o pessoal do Whatever. Mas
um abraço pro Whatever. Vamos pra uma rodada de opiniões gerais aqui primeiro. Vamos lá.
Tá.
Antes de começar a ter spoiler, que tem que avisar que vai ter spoiler mais pra frente. Mas aí por enquanto vamos pros comentários gerais aqui. Tentando resguardar aí o máximo pra quem ainda não viu, não terminou de ver. Seu Gominho, começa aí a rodada, e aí? Impressões gerais de What If?
Mano, impressão geral pra mim, eu até coloquei lá no grupo, né? Eu acredito que a série com o contexto geral é um 8.9 tranquilo, porque ela é divertida.
8.9? Por quê? Por que isso, meu Deus? Por quê? Por que não 9?
Por quê? Aí...
Ele é jurado do Faustão.
Porque um 8.9.
Ele é nosso Pedro de Lara, vai Pedro de Lara, diz aí.
Meu toque grita.
Pra deixar Natan sem os toques dele, um 9, Natan.
Amém, senhor.
8.97.
8.9. Não, é, mas voltando, ela é uma série muito boa de se assistir. E eu não acompanho os quadrinhos, né? Eu não sei se alguém daqui já acompanhou. Eu me lembro, eu li o do Zumbis, né? O What If Zumbis, né? O Marvel Zumbis. E nele também é muito divertido. Os episódios são legais de se assistir. E ter, a gente até estava falando antes um pouco. É uma novidade em relação à Marvel trazer esse tipo de animação, né? Trazer a animação dos seus heróis. Porque estava só em filme seriado. Então é uma novidade.
Novidade que valeu. Dezinho aí.
Rapaz, eu gostei. É, ela é baseada nas histórias em quadrinhos, então, assim, ela bebeu da mesma água que as histórias em quadrinhos What If fazem, né? que são criar mundos paralelos, às vezes nem criar mundo paralelo, mas criar uma pequena diferença na história original, do tipo, se Tio Ben não tivesse morrido. Então ele faz pequenas diferenças que são curiosidades que quem é viciado no mundo Marvel às vezes fica se perguntando, né? Mas eu gostei, assim, foi como a gente tava até conversando antes do programa, enquanto o Ted atrasava, como sempre, pra gravar. É o tipo de é o tipo de coisa que é muito difícil dar errado. Porque, tipo, pra quem gosta de Marvel, você vai estar fazendo fanservice, né? Trazendo coisas que a gente queria ver, do tipo, sim, alguém matando inimigos fortes com uma certa facilidade. E você fazendo também a utilização de poderes como a gente conhece em histórias em quadrinhos, né? Porque quando você vê os superpoderosos lá na tela do cinema, você tem que imaginar que na história em quadrinho aqui dali acontece 50 vezes mais exagerada. Então, quando você faz isso nas animações, você tem uma maior liberdade para fazer a pessoa quebrar barreiras de tempo, espaço e com uma tapa. Coisa que dificilmente a gente vai conseguir fazer isso no cinema, porque até seria mais difícil de se explicar. Mas eu gostei, a série é muito boa. Daria uma nota 8.63.2.
Ah, miserável.
Mas eu gostei mesmo. Assim, tem uns episódios que são desnecessários, mas é difícil uma série que não tenha um enchimento de linguiça no meio, né?
Inclusive um, meu amigo, que é o maior enchimento de linguiça da minha vida que eu assisti nos últimos tempos. Mas enfim, vamos embora.
Tó. Okay, opa, vamos lá. Não,
que? Beleza. Opa.
Ted, completa aí o que, é que tu achasse, de forma geral aí.
Velho, André falou uma parada que foi meu sentimento vendo essa série.
Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato.
André falou uma parada que... André falou uma parada que...
Run! It's Godzilla!
André falou uma parada que foi meu sentimento vendo essa série, que eu me senti lendo um HQ, assim, vendo a série, sabe? Eu acho que não só a Marvel, mas todas essas histórias em quadrinhos, né, que são inspiradas em HQs, elas merecem animações, porque eu acho que a liberdade criativa é muito maior e se aproxima muito mais do que muita gente está acostumada. A DC faz isso de maneira genial, que são as animações da DC, que mesmo com Orif muito boa realmente, mas tem que comer muito feijão com arroz para chegar perto das animações lá que a DC já vem fazendo há muito tempo, né? Então acho que animações, ela traz essa liberdade criativa, né, maior, né, para ser feita. E velho, e sem contar que você coloca, o fanservice mesmo, o André também citou isso. É o fanservice puro, né? O puro suco do fanservice nessa série, porque você coloca seus heróis favoritos em situações que você gostaria de ver ou que você não imaginaria eles estando, entendeu? Então assim, velho, pra mim foi uma surpresa maravilhosa. A Marvel tem algumas animações, até dos Vingadores, eles pegam até outros arcos, mas não com a qualidade que o Arif veio realmente. E assim... Uma série muito rápida, velho. Gostosinha de se ver, né? Como se diz. Você começa, termina ali 40 minutos, 30 e poucos minutos de episódio, e você parece que passou só 5 minutos ali vendo do tanto que ela prende, né? Então, assim, show de bola. Bato palmas aí pra Marvel, exceto pelo filho único aí, top. O resto tá tudo muito bom.
Eu queria ressaltar, tem outro aspecto muito importante dessa série pra Marvel, que é o termômetro, né? Eu não sei se vocês viram que vão fazer agora um live action da Marvel Zumbi.
Olha, velho.
Porque o episódio fez muito sucesso.
Exato.
Então é uma forma deles testarem os personagens, talvez não necessariamente como nesse caso da Marvel Zumbi e tal, que vai vir um filme sobre zumbis, etc. Mas, sei lá, testa um personagem se fulano de tal fosse queer. Né, sei lá, não vai chegar nesse ponto, obviamente, mas eles conseguem ter um mercado, um retorno de mercado pra dizer assim, ó, isso aqui os fãs aceitam.
Exato.
Isso aqui o pessoal consome, sabe?
Isso.
Então
isso.
Pra eles é um laboratório da porra, assim, pra gente é divertido ver, mas assim, pensando em termos mercadológicos, pra Marvel é muito interessante também.
E não só isso, Nathan, AC Bradley, né, que é o principal responsável pelo What If, ele já disse que o que aconteceu ali é canone. Então, aqui dali é o mundo verdadeiro. São situações que aí joga pra ser em multiverso, mas possíveis de serem utilizados no mundo original. Até o próprio Kevin Feige fez, ou fiz, como o Ted gosta de chamar.
Fiz.
Ele disse que...
Kevin,
né? KF para os íntimos. Ele disse que é realmente ser canon e que ser linha de mão dupla. Os filmes que vão acontecer na quarta geração agora também podem influenciar já para a segunda temporada de What If, que deve acontecer de agosto até setembro do ano que vem.
Com certeza.
Mas ser canônico no multiverso é uma coisa muito fácil, né?
É isso que eu ia dizer, Nathan. É exatamente isso que eu ia dizer. Eles trazem de uma maneira muito fácil histórias que podem ficar ali no banquinho de reserva, como tu disse, né? Laboratórios. Então, assim, é muito bom dizer que é canônico, porque eles podem nunca utilizar isso, ter morrido ali na série.
Exato. Ali. Existe um universo de bilhões.
Exato. Então, assim, bicho, não tem como errar, né? Só erraria essa série se fosse realmente algo muito ruim. Se toda a série fosse mais uma vez como um episódio do Toy, sim, seria um erro grotesco. Mas assim, como acertaram na maioria, velho, show de bola, pô. Não tem
agora que... outra coisa que eles falam que é canônico e tal, e deu pra perceber isso a partir de duas coisas que eu até trouxe pra vocês aí no roteiro. Que primeiro é o estilo, que eles tentaram fazer o mais realista possível, assim, tem um tom, tem um filtro ali de 2D, mas a gente vê que é uma animação feita em 3D, né?
Uhum.
Mas tentaram fazer isso, a aparência parecer mais real. É fluido, né? O movimento deles assim, é super natural, não é uma coisa cartunesca. E as vozes, né? Que eu acho que a gente pode aprofundar um pouco quando for falar dos episódios, mas tem muito ator dos próprios Vingadores que isso. Voltou para dar voz, né? Só questões contratuais de alguns atores e atrizes que não puderam vir, né? Mas boa parte deles está lá com a voz original.
Scarlett, tá? Ou ela já tinha saído o processo na...
Não, eu acho que mesmo se ela tivesse, a Disney ia voltar e trocar a voz dela.
Mas assim, mais um detalhe interessante, né? Que a estética também eles pegaram toda do MCU, né? Se você for prestar atenção. Então a própria...
Sim.
A própria Viúva Negra, né? A Natália Romanoff. Você vê que... Natasha. Toda a aparência... É, a Natasha, né? Desculpa. A aparência dela... É exatamente igual à evolução dela no MCU, né? Ela aparece com o cabelo mais cacheado, como foi lá nos primeiros filmes, aí depois ela já aparece com o cabelo mais liso, enfim, toda a aparência dos personagens vão mudando de acordo com o MCU, né? Então isso do cânone, eu acho que eles ligaram bem nesse ponto, né? Ó, a gente tá aqui, ó, tá pegando referência do MCU aqui, ó.
Uhum.
Tá igualzinho.
É porque, Ted, cada episódio... Ele inicia a partir de um ponto em específico do que aconteceu no MCU.
Uhum.
Então eles têm que pegar referência exatamente do que estava acontecendo naquele ponto em específico.
E tem outra coisa, só para Nathan não infartar que a gente está demorando num ponto só, mas para falar da questão de canon, o What If, o HQ, né, a história em quadrinho, ela trouxe certas viagens que se tornaram canon para o mundo como a gente vê hoje da Marvel, por exemplo. A Senhora Trovão, a Deusa do Trovão, foi criada no What If, o Martelo caindo e ela levantando no lugar de Thor, levantar. A filha do Peter Parker, que hoje é uma das queridinhas das histórias em quadrinhos, que é a May Parker, também foi criada no What If.
É o laboratório, pô.
Exato. Dá como fazer teste. É muito fácil essa história de, não, é um universo paralelo. Vocês gostaram? Gostaram? Ah, olha só que surpresa, ele tá no original agora.
Ela está aqui.
Sabe qual é o exemplo supremo pra mim, que a gente até já citou em outros aqui? Ele não é do What If, é do Ultimate, né? Que é o Miles Morales, pô. O Homem-Aranha Miles, né? Que assim, ele estourou tanto, pô. Ele estourou tanto. Foi um personagem tão bem feito que hoje ele é cânone, entendeu? Hoje ele tá no universo principal da Marvel, vamos dizer assim, né?
Eu queria só fazer uma ressalva aqui antes de prosseguir, que a gente tem que lembrar aqui de uma série chamada Lost. Porque faz todo sentido dentro do que a gente tá vendo aí de experimentação da Marvel. Porque assim, o que é que Lost fez? Qual foi o grande diferencial de Lost?
Fez o pior final de todas as séries de todos os tempos.
Não, desconsidera o final, mas o que é que Lost fez?
Usou o Rodrigo Santoro no elenco.
Deixa eu falar, cacete.
Vai.
Mas ela lançou pela primeira vez aquela série que tinha uma temporada que ninguém entendia nada. Uhum. Nada fazia sentido. Era uma ilha com urso polar. Verdade. E de repente o pessoal viu uma fumaça preta batendo no povo. Que moléstia é isso? Eles muito sabidamente disseram o seguinte: vamos criar um universo massa, sem lógica nenhuma. Joga pros fãs, a gente escuta o que, é que eles estão criando em teoria, a gente apropria e joga depois isso e realiza isso. Entendeu? Então, Lost começou a fazer essa brincadeira de jogar perguntas e ouvir as respostas. Então, acho que a Marvel faz isso também com o What If, quando ela joga muita proposição e depois escuta. Ela só fica paradinha escutando. Uhum. Ah, o pessoal gostou de tal coisa, então vou pegar. Ah, zumbi, ó. Zumbi dá certo. Tá vendo pessoa que era trash demais, meu povo gosta. Então, vamos lá. Entendeu? Então, acho que dá pra render boas coisas a partir de What If aí, pra o que vem no universo da Marvel.
O massa de Lost é que, tipo, ela conseguiu fazer um final pior que o de Game of Thrones e conseguiu inspirar mutantes da Record. Parabéns, Lost. Yeah,
mas Lost é do caralho. Eu defendo Lost.
Não, Lost realmente é.
Em relação às vozes, eu só queria dizer que eu vi legendado, tá? Eu soube aí que teve gente que viu dublado. Nada contra, mas assim, você vê a animação com a voz do Mark Ruffalo, com Samuel Jackson, isso fez uma diferença da porra, assim.
Isso.
Você realmente se sentia dentro do cânone, sabe? Porque tava dentro daquela voz que você conhecia.
Isso.
Mas vocês que viram dublado aí podem dar uma outra impressão também.
Eu fui crucificado no nosso episódio de dublagem, quando eu falei aqui que não gostava muito de assistir coisas dubladas. Me criticaram no grupo. Mas animação, eu só assisto dublado. Eu adoro animação dublada.
É talvez porque você tenha dito isso para um dublador que estava vindo a convite para o episódio.
Vamos lá, vamos dar uma pausa, vamos dar aqui, fazer um hiato nesse programa para analisar a mente de André. André, nós convidamos um cara dublador, né? Cara famoso, cara com certo, né, currículo aí.
Abraço,
pra...
Leandro.
Leandro Luna, né? Nosso querido Leandro. Então, o que é que acontece? André... André, uma das primeiras coisas que faz, diz é: eu odeio assistir filmes obras dubladas. Aí o cara foi: caralho, André, peraí, bicho, o que tá acontecendo aqui?
Volta lá pra ver.
Mas agora, em minha defesa, animação, eu só assisto dublado. Eu não consigo assistir sem ser dublado.
Muito bem, André. Muito
porque
bem, André.
Tem as piadinhas em português. Tem, eu acho o ritmo da dublagem brasileira de animação muito boa, muito perfeitinho. Então,
isso.
Não, mas a dublagem brasileira é muito boa. Agora, assim, eu preferi ver por causa dos atores originais dos filmes, sabe? Uhum. Mas eu também prefiro ver a animação dublada, que eu acho que as piadas ficam até mais engraçadas.
Isso.
Bora lá pra alguma zona de spoiler aqui?
Bora.
Vai começar agora? Tá. Vai começar?
Vai começar.
Puxa o falo, filho de rapaz!
Nathan, é o seguinte, antes de tu puxar, eu só queria pontuar que é um comentário geral de todos os episódios aqui, né, que já é um spoiler. Eu acho que vale a pena a gente discutir uma coisa antes de começar isso aqui. Meu amigo, Tony Stark morreu em todos os episódios, praticamente. Por que fizeram isso com o Tony Stark? Expurgaram a figura dele.
Porque o Robert Downey Jr. cobra muito caro.
Provavelmente é.
A Marvel se vinga, mata esse fela da puta agora, toda coisa que ele aparecer.
De todas as formas possíveis, mataram o Tony Stark nesse What If. Impressionante, mas o zumbi comeu, morreu de forma ridícula, morreu assassinado.
Injeção,
meu amigo, o pobre, rapaz.
O What If que existiu mesmo é: se o Tony Stark não tivesse morrido, ele ia ser dono da Disney no próximo filme, né?
Exato. Eu acho que o What If principal é o cânone, né? A linha principal, né? Quando ele morre só no final, né? Quando ele não morre, né? Então, bicho, morreu muito, pô. Mataram muito Tony Stark, é isso.
Vamos lá, então, pros episódios. A gente já tá podendo... Tá liberado o spoiler aqui. Eu queria começar perguntando a vocês qual foi o episódio preferido. O que é que vocês gostaram mais de ver desses 9 episódios? Teve, só recapitulando aqui, o primeiro foi a Capitã Carter, né?
Isso.
Segundo, T'Challa. Uhum. Terceiro, totalmente esquecível, mas eu acho que é o que o
isso.
pessoal morre, né? Todo mundo morre e tal.
Isso.
Quarto, Doutor Estranho.
Isso.
Quinto, Zumbis. Sexto, Killmonger, fela da puta. Sétimo. Thor, filho único. Meu, até o título é ridículo. Se Thor fosse filho único.
É horrível, é horrível, horrível.
O oitavo e o nono pode ser um só, né?
É, sim, é.
É, e o oitavo e o nono que é uma quebra da antologia, isso eu achei massa. Porque isso. Pra mim eram episódios separados, aí no final você é surpreendido. Caralho, não é uma antologia. É, realmente é uma série onde cada episódio importa, né? E aí, o que é que preferiram?
Mas eu acho, eu vou começar aqui porque eu acredito que vai ser... Tem um grande risco de ser unanimidade aqui o favorito. Eu vou logo dizendo, eu não conversei com os meninos. Mas o meu favorito foi E se o Doutor Estranho perdesse seu amor e não o controle das mãos. O quarto episódio de Doutor Estranho.
Velho, pra mim.
Velho, eu puta também. Que pariu, velho. Assim, velho. Ali, quando chegou naquele episódio, eu parei, juro a você, eu pausei assim, né, no final. E fiquei, pô, acho que eu fiquei uns 5 minutos assim, olhando pro controle, pra televisão, pensando, caralho, velho, que negócio louco, bicho, que negócio
foda, moral, foda.
Bicho, foda demais.
Sério mesmo, eu achei shakespeariano, assim, sabe, o drama, a tragédia da coisa.
É e louco,
ele lutando com ele mesmo, e ele se vendendo, né, se entregando pras forças ocultas por causa do amor dele e tal.
Nossa,
eu achei fantástico, velho, achei realmente imoral de bom.
Ah, sim, mano. Eu gostei. Pra mim, ele é um dos melhores episódios. Mas como eu falei na minha entrada, o melhor episódio pra mim é o segundo. Que é o que o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas. Meu irmão, aquele episódio, pra mim, ele tem um good vibes tão bom.
É,
mas tão bom que eu não senti o tempo passar assistindo
aquele
episódio.
Tem Thanos no bar, velho.
Já tá... Já ia dizer isso. Spoiler, já tá livre de spoiler. Quando o bicho fala que convenceu o Thanos a desistir dos planos, só na lábia eu disse, pronto. Cara, bicho, que cara é foda da porra, bicho.
É, velho.
Deu vontade de tomar uma cerveja com o Thanos, né, velho?
E claramente foi uma homenagem fuderosa ao Chadwick Boseman, né, velho?
Com
assim,
certeza.
Foi cagado e cuspindo, né? Assim, fizeram assim, não, isso aqui a gente vai ter um episódio pra homenagear esse cara aqui, colocar ele como...
É.
Né, velho?
E o legal, Ted, que não foi uma coisa, uma homenagem por só homenagear. Foi um negócio massa, entendeu? Foi
sim,
um negócio maneiro, entendeu?
Sim, sim.
E foi
sim.
O último trabalho dele, né? Na verdade, foi o último trabalho dele da Marvel, foi deixar essas vozes, essas gravações guardadas aí pra What If.
Arrepiou.
E, inclusive, eu achava que só iria ter o segundo episódio, mas ele reaparece, né, ao longo de outros episódios. E aí, pra minha surpresa, era a voz do Shadow, que é outro motivo de eu ter visto legendado também pra poder... É, ver essa última participação dele no universo Marvel.
Não, arrepiou, velho. Eu assisti legendado também. Quando ele falou, quando o T'Challa lá, né? Falou, bicho.
É.
Arrepiou de verdade, velho. De caramba, velho. Olha aí, ele tá vivo, né, velho?
E a voz dele é muito ímpar, né, velho?
É assim, marcante. É marcante, pô. É muito marcante, pô.
Muito marcante.
E tudo, Edel?
Rapaz, assim, eu gostei de quase todos, né? Então poderia ser descartado, poderia não acontecer. Não custava nada pular diretamente do 6 para o 8º. Não faria falta. Mas o que eu acho que eu fiquei mais porra, o que os caras botaram pra descer foi o 8º. O nono é bom, mas o 8º, ele é tão grandioso, assim, no que ele acontece, do que a gente queria ver um vilão fazendo. Até porque eu acho que o que a Marvel mais peca são os seus vilões. Eles não conseguem fazer com que os vilões acompanhem em questão de poderes os seus heróis. E o que o Tron Visão faz no episódio, acaba fazendo... Puta que pariu. Porque quando você para pensar, é assim, eles fizeram muitas homenagens pra a questão de Pantera Negra e tal, merecida ao extremo. Mas eles conseguem fazer com que os super-heróis, eles virem um super-herói de verdade.
Uhum.
Quando você para analisar que os caras conseguem olhar o Vigia, é a mesma coisa que você, tá aqui gravando, olha pela janela e vê um anjo, olha.
Meu Deus.
Eles conseguem...
Exato.
É, eles conseguem ultrapassar... Nathan já foi olhar.
Eu tava olhando aqui. Vai que, né, aquela cabeçona aparece aqui.
E sim, né? E sim, né, Nathan?
E sim,
né?
E quando eles fazem isso também com o Doutor Estranho, ele consegue fazer isso, né? Tem uma hora que ele tá treinando, fazendo as munganga dele, ele vê o Vigia do lado dele. Aí você vê o nível que aqueles caras chegaram, assim, um nível quase divindade. Então, é sensacional, assim, porque Eu sou um viciado, sou assumido viciado em histórias em quadrinhos, em super-heróis. E ali eu tava assistindo uma história em quadrinho, como o Teddy disse. Exato. Então aí o cara fica, puta que pariu. Ali ele brincando, assim, dando murro, dando cascudo e abrindo de um multiverso pro outro.
É, foi massa, foi massa.
E o sentimento que o cara tem... É, quando o cara percebe, você tá assistindo aquilo e quando você percebe que ele tá vendo, porque você tá vendo na visão do vigia, né? Você é o vigia, entre aspas. Quando você percebe que o cara tá olhando pra você, o cara vai, eita caralho, chega desse.
Olha, e uma coisa fantástica também que eu achei nessa linha aí que o André falou. É o próprio Doutor Estranho. Porque assim, o Doutor Estranho, nos quadrinhos...
É o mais OP ali do
seriado. Exato. Ele, sem brincadeira nenhuma, do universo Marvel, ele tá ali entre o top 3 mais poderosos de um universo Marvel fácil, assim. Dá pra colocar ele, inclusive a nível de divindades. Assim, facilmente, de tão poderoso que ele é. Sabe? Então, a série, o What If, ele se aproximou muito disso... Quando mostrou, né, o Ultimate, né, doutor, né, que é chamado o Doutor Estranho Ultimate, né, quando ele incorpora lá todas as entidades. Se você prestar atenção no episódio 9, né, que é o último embate, quem tava batendo de frente, quem tava tancando, né, na linguagem de RPG aqui, quem tava tancando o Tron era ele, pô. Ele que tava ali na linha de frente fazendo feitiço pra galera se proteger, protegendo os outros, atacando.
Não, era Thor. Thor dando o grito, viva Las Vegas.
Ah, puta não. Que pariu, que maldito,
o desgraçado. Hein, Ted? O Ultron até reconhece isso, né? Tem uma hora que ele diz, ah, se eu derrotar esse cara aqui, o resto acabou.
O resto cai, exatamente.
Ele faz, eu destruo galáxias e por que vocês não morrem?
Isso é muito bom, velho, isso é muito bom. E literalmente ele destrói galáxias no 8, né, André? Eu acho que isso é uma parada que eu até conversei com o André, são duas cenas muito marcantes, que a primeira é quando o Visão, o Thanos chega na Terra, aí o Visão olha assim pra ele e faz um interessante, pum, passa um raio, abre o Thanos no meio. Tá ligado? O cara fala, caralho, acabou o MCU aí, ó, pronto, não tem mais nada, né?
Ele faz um Thanos de manteiga, né?
Exato, pô, exato. E o segundo é uma cena que visualmente ela ficou linda, 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 linda. Que é o Ultron barra Visão literalmente engolindo uma galáxia. Que ele aparece assim do tamanho de uma galáxia e literalmente uou, engole a galáxia. Puta que pariu. Aí foi nesse momento que eu baseei meu comentário, né? Eu tô vendo um HQ aqui. Quando aconteceu isso, eu falei, caralho, é um HQ, isso não é mais uma série animada, não é nada não.
Os fãs já estão levantando críticas aí, porque ali, a parte do momento que diz que é canon, quando um cria regra, os outros têm que seguir essas regras, né? Então, por exemplo, em Loki a gente vê o cara com uma gaveta cheia de joias. Uhum. E ele me diz, não vale de nada, essas daí são de outros universos, aqui não vale de nada. E o Tron ele vai entrando em universo, destruindo, utilizando o poder da joia, uhum, né? A galera já vê, gente, como é que pode? Em um não vale de nada e no outro vale. Aí aquela, a mão de quem cria, né? Não, é porque aí é diferente. Aí ele não tá usando a joia em outro universo. Ele tá usando a joia nele mesmo, que é do universo da joia. Por isso, nessa hora tem validade.
Uhum. Maldito. Pois agora deve ser advogado.
Poder do roteirista, né, Nathan? Maldito poder do roteirista. É...
Mas eu achei assim, Visão na pele de Ultron ficou muito melhor.
Feito, né, velho?
Achei assim, teria sido muito melhor o personagem Visão do Mal na mão de Ultron do que o Visão com Wanda. Eu não sei, eu tive essa sensação de que ele foi muito mais além, sabe, do mal, assim.
Quebrou a expectativa, quebrou barreira e, tipo, era a verdadeira intenção do Visão, né? Ele foi criado pra aquilo ali, né? Então, meio que, eu acho que esses dois episódios, eles vieram pra corrigir o que foi o filme 2, tá ligado? O que foi o fracasso que o filme 2 foi, lá, né? O de Vingadores, na Era de Ultron, né? Porque eles trouxeram a Era de Ultron pra o What If, né? Porque a Era de Ultron realmente, só quem sobrevive é o Gavião Arqueiro e a Natasha, né? No final de todo o expurgo lá do que o Ultron faz no mundo, né? Eles trouxeram isso e, além disso, corrigiram o filme, né? Pegaram o filme e fez, ó... Se a gente tivesse feito desse jeito aqui, seria muito melhor, meu amigo. Olha aqui, uma história foda de Ultron. E Ultron, realmente, nas HQs, é um personagem, assim, extremamente OP. Extremamente OP.
Sabe uma coisa que eu percebi também, em relação ao Vigia? Porque no início ele é o narrador onisciente, né? Ele tá por cima da história, ele tá inclusive na abertura da série.
Isso.
Né? Eu sou o Vigia, vou guiar vocês, tal, tal, tal. Aí você fica com aquela imagem do Vigia, tipo um senhorzinho que tá contando a historinha pra gente. É quase como se nem fosse real. Aí depois ele começa a virar um personagem quando o Tron percebe ele, quebra o multiverso e tal, não sei o que. Você começa a ver ele entrando dentro da história. É tanto que a temporada acaba com ele como personagem mesmo, de fato, dentro da história e tal.
Uhum.
E aí eu fiquei parando pra pensar, cara, que massa que eles fizeram, velho. Eles começaram dizendo que existia um Vigia, que observava todos os multiversos, e no final da temporada, quem é o Vigia somos nós, né? A gente é que tá observando tudo e vigiando tudo, todos eles, inclusive o próprio Vigia. Porque eu tava pensando, quem é que vigia o Vigia? É a gente.
Não, mas o que mais acontece na HQ do What If é o Vigia quebrar o pacto.
O juramento dele.
O juramento dele influenciar. É isso que lasca sempre a HQ.
E isso provavelmente vai trazer alguma consequência, né? Porque eu senti um pouco de falta disso na série. Porque assim, um juramento ele não é quebrado sem trazer consequências. Né? Isso aí, qualquer história de super-herói, qualquer história a gente sabe disso. Então, ele traiu, né? Ele abriu mão do seu juramento ali e ele conseguiu corrigir tudo, mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Ele vai ficar de boa lá? Não vai acontecer nada com ele, né? Então, assim, eu acho que isso pode ser até uma brecha para uma continuação, né? Do Arif aí, de alguma forma.
Pode ser.
E é bom lembrar que aí não é a primeira participação dele, né? O Vigia já tinha aparecido também no MCU. Uma das cenas pós-créditos de, acho que Guardiões da Galáxia 2, tá eles conversando com, porque são vários
Stan Lee, né?
Conversando com Stan Lee, ele vestidinho de astronauta. Exato. E contando histórias pra eles.
Que massa, é verdade.
Exatamente. Mais sucesso!
Eu ia perguntar a vocês qual é o pior episódio, mas acho que a gente já tem uma unanimidade aqui, né?
Eu diria que o pior, pra mim, não foi o do Thor Festeiro.
Ah não, Gominho.
Ué, qual foi o pior então?
Pra mim foi o do Hank Pym.
Ah, o 3.
Isso, o 3. Pra mim ele ainda foi pior do que o do Thor Festeiro.
Pior que eu concordo também. Porque, tipo,
gente,
o do Thor Festeiro... Mas olha, para pra pensar até. Fale um pouco sobre o 3, você não vai lembrar. O do Thor Festeiro, ele foi criado pra aquele fim.
Inclusive, a gente vê o Loki se tivesse sido criado pelos gigantes.
Exato.
É verdade, Ted. Eu tô mudando aqui minha opinião. Não é o pior.
Vocês não estão bem.
Velho, o terceiro episódio você não lembra de nada.
Eu dormi no terceiro episódio. Beleza.
Mas o do Thor você ficou acordado. Mesmo com raiva, mas você assistiu.
Velho, o 3 é o seguinte. O que eu entendi do 3? O pobre do Hank Pym ficou biruta lá porque a mulher morreu. E ele foi matar todo mundo. Pronto. Isso foi o que eu entendi no final das contas da parada.
Pinel, foi.
Mas sabe o que é o pior disso aí tudo? É que no episódio, no terceiro, do Hank Pym, tentaram fazer uma coisa de investigação. Quem é que está fazendo isso?
Foi.
E aquela trama toda, mas não. Pra mim, comigo, não me amarrou, não fez nada, entendeu? Não,
sabe por quê?
Não surtiu efeito nenhum.
Sabe por quê? Porque o personagem é fraco. O personagem é fraco. O Homem-Formiga é um dos personagens mais fracos e mais... do universo.
Velho, eu gosto.
Agora
fizeram dele o filho da puta. Porque o Hank Pym lá, no episódio 3, ele foi um filho da puta, traiu todo mundo. Aí o que é que acontece ainda? No episódio 5, dois episódios depois, o Hank Pym vira um zumbizinho do tamanho de uma abelha.
Cara, isso é muito
e foda. Morde a galera.
É.
O filho da puta ficou pequeno. Imagina um vampiro abelha.
É, muito foda. Um zumbi, né, Natan?
Né? O estrago.
Um zumbi, né, Natan?
Um zumbi abelha.
É. Não, mas assim... Então,
imagina.
Assim, sabe por que eu também...
Zumbelha.
Um zumbelha, puta. Sabe por que eu não acho o 3 pior? Porque eles fizeram uma coisa que eu acho muito interessante em HQ, em séries de heróis. Que é mostrar se um poder, se determinado poder for usado da forma certa, ele mata todo mundo, entendeu? Tipo, o poder de ficar pequenininho, ele matou o Hulk, matou o Homem de Ferro, tá ligado? Se for utilizado da maneira correta, ele pode sair matando todo mundo e pode ser o herói mais forte do mundo, tá ligado? Então assim, ainda teve esse detalhe pra mim, que depois eu fiquei pensando, eu digo, o episódio é uma merda, mas teve isso, né? O Homem-Formiga, realmente, se for o roteirista quiser usar ele da maneira correta, é isso aí. A mesma coisa que quando pediram pra ele entrar no c*** de Thanos e crescer por dentro, né? Mataria o Thanos, a gente sabe que mataria, né? Então, foi mais ou menos isso, sabe? E o 7, pô... Ai, caralho. Ele só serve pra aparecer o Ultron no final. Pronto. É pra que serve o episódio 7. A única coisa. Porque o Thor que colocaram aí é um merda. É um playboy miserável, infeliz.
Não, véio, mas eles já estão querendo fazer isso com o Thor desde quando criaram o Thor Lebowski lá, né? Eles estão querendo transformar num personagem cômico e tal. Tirar essa coisa do Deus, do Trovão e deixar o alívio cômico da Marvel. Uhum. Que eu acho uma merda, véio, sinceramente. Mas...
Pois é, velho. Mas enfim, bicho. Então tem esses detalhes, sabe? Eu fico pensando o que é que eu posso tirar de proveito desse episódio.
As brigas dele com o Capitão Marvel são divertidas. Eu gostei.
O Loki é muito... Eu achei o Loki bem legal.
É, eu gostei do Loki. A única coisa que eu gostei do episódio foi ver o Loki gigante.
Bicho, no 3, Hulk é um bosta. Uma paia. Pelo amor de Deus. Hulk conseguiu ser mais desvalorizado nessa série do que Thor. Hulk, eu não sei, a Marvel tem... Só porque ela, eu acho que é o único herói que ela ainda não pode fazer o filme sem a parceria da outra produtora, ela quer destruir o Hulk. Só pode. Porque ela só faz jogando merda na cabeça do coitado.
Agora deixa eu puxar outra coisa aqui.
Puxa aí, meu filho.
Porque tem um ponto muito importante que a gente não se aprofundou ainda, que eu não podia deixar de passar, que são os zumbis.
Sim.
O que é que vocês acharam desse episódio dos zumbis? Porque foi um ponto fora da curva total. Assim, foi pegar a Marvel, assim, bota de cabeça pra baixo, inverte, troca a cor e vamos ver o que é que dá. Mas no final das contas eu gostei, velho. Acho que ficou legal a coisa do zumbizinho lá.
E sem contar que ele é uma consequência do universo do Homem-Formiga, né? Que ele explica lá que foi quando voltaram do mundo quântico, né? Tinha um vírus lá, alguma coisa, que trouxe os zumbis pra cá, né?
Sim.
Então, bicho, sensacional. Um episódio muito bom, pô. Muito bom, de verdade.
Pronto. A única coisa que eu não gostei dos zumbis foi a explicação de como surgiu, né?
Tirada do c... né? Literalmente, né?
Um vírus quântico acabou... Mano, tá, ok, tá tudo certo. Mas é a única coisa que eu ainda diria. O final dos zumbis, o vilão final, é muito foda, pô.
Véio,
a Wanda zumbi, o cara, meu zumbi, irmão, muito Wanda foda. Zumbi.
O Peter Parker, velho, que Homem-Aranha, ele é bom em qualquer... Você botar o Homem-Aranha em qualquer canto, ele fica bom, você quer abraçar ele, quer dar um cheiro na cabeça dele, né? Dizer, meu filho, eu lhe entendo, você é uma pessoa muito boa, meu querido, eu sei como é que é o sofrimento, né? A cena lá que ele fala, né, que eu acho que é a Vespa, né, que pergunta a ele como é que ele aguenta, né, todo esse sofrimento que ele vive, ele... É. Bicho! Eu só vivo um dia após o outro, não posso parar, tá ligado? É muito foda, pô, essa cena.
E eles falam uma coisa que a gente já tinha discutido sobre o Homem-Aranha, que o Homem-Aranha é feito com base no luto, né?
Exato.
A gente já tinha comentado isso, que o Homem-Aranha é um personagem que ele cresce a partir do luto, ele vive o luto. Todos os filmes do Homem-Aranha, alguém tem que morrer, seja o tio Ben, seja...
A Gwen, né?
Aquela outra, a Gwen, né?
É.
Alguém morre, porque ele sempre... A história dele tá baseada no luto. E eu achei massa também desse episódio a própria caracterização dos zumbis. Pô, aquele Capitão América que aparece no metrô, meu irmão, é assustador, velho.
Mano, aquele Capitão América, ele é exatamente igual ao Marvel Zumbis, a HQ. A capa da HQ é aquele Capitão América ali. Do mesmo jeito. Por isso que eu achei foda. Eles pegaram assim, vamos fazer esse fanservice aqui. Bora botar isso aqui pra galera que gosta desse pô. Taca aí.
Não demora 5 minutos, não, mas tá lá.
Exato.
A outro momento icônico, né? Que é bestinha, né? Mas a capa do Doutor Estranho ficando com o Homem-Aranha, né? Essas misturas de heróis, né? Que todo mundo gosta, esse fanservice, né? O Homem-Aranha lá com a capa do Doutor Estranho também. Sensacional, enfim.
Sim, sim.
Eu acho que já deram. Isso aí já deram também
um filme.
Uma ligaçãozinha pra o filme dele, né? Já estão deixando ali a interação dos dois, né? Esse tipo de coisa pra o filme, porque. A Marvel não dá ponto sem nó, né? Acredito eu.
Exatamente.
Mas, velho, sensacional, bicho.
Jovens, teve alguma coisa pra vocês que vocês tiveram aquela impressão que ia vir em algum episódio e não veio?
Tipo?
Gamora.
Não. Tipo, pra mim, eu jurei que em algum momento ia vir os X-Men.
Ah, não.
Que era
Em algum momento...
Que em algum momento ia passar, sei lá, um avião por cima da mansão.
Não, X-Men é grande, pô.
Alguma coisinha, pô.
X-Men
é grande. Eu estava esperando isso.
Nada. X-Men vai vir no evento absurdo, talvez, no final da fase 4. Acho que quando o encerramento da fase 4 dessa agora, talvez seja com o surgimento dos X-Men, sabe? Assim vai ser uma coisa absurda, velho.
Não era um episódio em específico.
Pelo estilo, cabia um Deadpoolzinho, né?
Cabia.
É. Viu? Não era um episódio específico. Era só aquele detalhezinho, só pro cara...
Easter eggzinho, né?
Só aquele easter eggzinho. Opa, tá aqui. Uh-huh. Tá em casa. Tá em casa. É. Tá por aqui.
Passou, entendeu? Um veinho ali lá no fundo, ó. Careca, pia. Né, cara? Sentou na cadeira de roda,
meu Deus. Meu Deus do céu.
Agora tem outra coisa também que eu não podia deixar de passar, que é tocar no ponto aqui dos Guardiões do Multiverso. Velho, eu fiquei querendo ver um filme dessa porra, desses Guardiões. É Guardiões do Multiverso, né, que eles chamam?
Exato.
É.
Então, Nathan Cirino, eles acertaram em cheio, né? Acho que foi exatamente isso que eles quiseram fazer, bicho. Puta merda.
Quem é? Tem Gamora, quem mais? Tem o T'Challa.
Killmonger
como Pantera Negra, que é o filho da puta.
A Capitã Britânia, né?
Capitã Carter.
O Doutor Estranho, o Ultimate.
O Grande Thor.
Ai, meu Deus.
The Big Thor.
Thor, filho único, tá lá também.
Podia mudar, né? Podia mudar esse Thor pra Thor criado por vó. Né? Eu acho que seria... Acho que seria, se encaixaria perfeitamente pra esse personagem, né? Thor criado por vó. Acho que seria exatamente isso aí, bicho.
Até rima.
Eu tava na dúvida. Eles tentaram pegar um personagem de cada episódio, não foi isso?
Foi.
Porque acho que só não tem personagem do terceiro, né? Que é o do Hank Pym lá.
Porque todo mundo morre.
É, exato. E só. Só não tem dele. Porque até o zumbi aparece lá.
E a Gamora ali, teoricamente, ela teria o episódio dela mesmo. Tanto é que aparece no começo ela e Tony Stark lá. Ela com a armadura de Thanos, com a arma de Thanos.
É.
Porque seria um episódio onde ela mataria Thanos. Mas não foi utilizado nessa primeira temporada. E já tá certa como sendo... Aquele episódio ali vai acontecer na segunda temporada. Então eles já deram um spoiler deles mesmo.
Segunda temporada, a gente podia encerrar o episódio de hoje falando um pouquinho dela, porque ela já foi confirmada, né? Já tá, antes de estrear a primeira temporada de What If, já saiu a confirmação que vai ter a segunda. Mas o que é que vocês querem ver dentro da segunda temporada? Qual é o IC que caberia aí pra surgir, pra vir pra 2022? Vai ser uma por ano, hein? A Marvel já anunciou que vai ser uma temporada por ano do What If.
Ah, legal.
Eu acho que podia fazer um e se Rocket Raccoon conseguisse tudo que ele quer.
Eita, porra.
Esse é um episódio maneiro.
Porque eles fazem isso muito bacana, assim, de utilizar os personagens que às vezes são secundários, né, e consegue trazer um brilho pra aqui.
Velho,
acho que seria interessante.
Eu tenho um e se que eu queria muito ver.
Diz aí.
E se Howard the Duck fosse um Vingador?
Velho, só eu que não gosto daquele personagem.
Ninguém gosta.
Não, Ted, eu tô com
ele. Ele foi muito massa no Ditor. No Ditor ele foi bacana,
não,
eu gostei dele no Ditor.
Não, velho. Não, velho. Eu acho
ele é aquele personagem que ele aparece o tempo todo assim, orbitando as histórias principais. Né? Ele apareceu já no...
Exato.
Foi no Guardiões? Foi no Guardiões, né?
Foi.
Uhum.
Apareceu agora no episódio de Thor, mas, velho, é um personagem... Eu não sei se é porque eu fico apegado ao filme que teve na década de 80... Que ele era um patinho bem bonitinho, assim, tal, meio safado, mas era um patinho bem bonitinho. E aí eu fiquei apegado com o personagem do Howard. Agora ele tá com uma repaginada, né? Ele parece um cafajestezão, assim. Tem mais a ver com o que ele de fato é Mas eu acho que era um personagem que podia render alguma coisa ainda no universo da Marvel.
É verdade.
É porque você tinha a visão daquela época, Nathan. Você achava que ele era só um namorador. Agora você começou a notar que ele é um cafetão mesmo.
É.
Você tá com a visão El-chan, cara. Antigamente você achava que a boquinha da garrafa era só a garrafa mesmo.
Eu ainda acho que Thor vai encontrar com Howard aí, porque Thor tá nessa vibe nos filmes, né?
Uhum.
Tá ainda no Lebowski, que tá aí com os Guardiões da Galáxia. Acho que os dois ainda vão se topar, ainda vão ter outras histórias.
É, eu tenho esperança de algum IC com os X-Men. Eu queria com IC, sei lá, não existisse preconceito contra os X-Men. IC.
Podia ser assim, amigo. E se a Sony não existisse?
Aí você tinha lá. Ótimo! Já imaginou um e se o Logan não tivesse matado no filme lá do Logan o Professor Xavier e ele tivesse continuado a loucura lá dele, que ele tava com problema mental?
É.
O Professor Xavier destruiu o mundo, pô.
É verdade.
Tem um arco muito... Agora eu fico me perguntando, né? Uma coisa aqui, meu modo labrador aqui ativou e eu pensei, rapaz, o cabo tem poder telepático de destruir o mundo, de mover as coisas, porque ele não mexe as pernas pra andar, hein? Isso é uma coisa que eu nunca entendi direito. Eu ficar em pezinho ali...
Ele não tem telecinese não, viu?
Ele tem telecinese não, Ted. Ele controla mentes, não é matéria.
E como é que ele ia destruir o mundo?
Porque ele ia fuder a mente.
Ele ia matar todas as pessoas.
Entrando na mente todo mundo e dando um ataque cerebral em todo mundo.
Ah, meu amigo! Enfim, foda-se. É isso aí. Pensei... eu tenho um que é de um arco do Homem-Aranha, até dois aqui que eu pensei agora, mas eu acho que tem um que é muito legal, que é o Dr. Octopus conseguindo trocar de corpo com o Peter.
É.
E ele se torna um herói nesse arco, sabe? E é muito massa porque, assim, ele tem toda a parte vilanesca dele lá, mas ao mesmo tempo ele meio que cria empatia pelo Peter, tudo, enfim. É um arco muito massa, eu acho que daria certo, sabe?
Legal.
E outro que eu acho que... outro que ficaria legal, acho que caberia, que é também do próprio Homem-Aranha, que eu acho que nunca vão trazer isso pra o MCU, que é o arco da morte do Homem-Aranha, do Peter Parker, que é o Kraven que mata ele, o caçador, tá ligado? Então, então, assim, é muito pesado, jamais vão matar o Peter Parker no cinema, isso aí eu tenho certeza que não vou fazer isso. Mas eu acho que um orif desse arco também, assim, se o Peter Parker morresse, toda a consequência
por
desse...
Por sinal, esse arco é do orif, tá?
É do orif também?
Isso.
É do orif.
Olha aí!
É um dos mais famosos, rapaz, do orif.
Tem até um arco do orif que já é canônico num dos filmes, né, do MCU, que é o orif, né, o que aconteceria se o Hulk tivesse a mente do Bruce Banner. Ele viraria o Dr. Hulk lá, o que acontece no Ultimato.
Achei, pois é, isso quer dizer, já tem no filme isso.
Exatamente. Então, é um what if que já tá no MCU, né?
Dezinho, você já deu o seu what if aí? Sua expectativa? Não me lembro.
Fui logo primeiro.
Foi qual mesmo? Me lembra aí.
Não digo. Você agora tem que assistir o programa.
Boa, André. Escute o programa e relembre, Nato.
Não mandei não prestar atenção.
É muito bom.
Miserável. Não, mas diga aí, André. Eu me esqueci. Diga aí um novo IC pra gente encerrar esse episódio, por favor.
Esse daqui eu não sei se o multiverso teria capacidade de aguentar. Eu
manda,
acho que
manda.
Nem todos milhões poderiam possuir, mas um e se Ian fosse simpático e desse tchau no final do programa?
Nossa, meu Deus! Ei,
até meu cachorro agora se animou.
Meu Deus.
Bora pedir ao Vigia aqui, peraí. Vou dar tchau a todo mundo, eu vou encerrar dando tchau pra Ian, a gente vê se ele responde.
Bora da nossa Vigia, bota uma pitinha lá pra mim.
Vamos ficando por aqui, meu povo. Segue a gente nas redes sociais. A gente tá no Twitter, no Instagram, Balai Podcast. Tchau, Dezinho, meu querido. Obrigado por ter vindo aí. Tá, tem que vir mais, viu? Tá desaparecendo.
É porque eu tô vendo um mundo paralelo agora, cara. Mas valeu, galera. Prego batido, ponta virada. Valeu, falou.
Tchau, Gomes.
Valeu, pessoal. Falou.
Tchau, Terinho.
Tchau, meu lindo. Tchau, meus gostosos. Até semana que vem, beijinhos de luz e é isso aí.
Tchau, pessoal, e agora o grande momento. E se Ian desse tchau?
Que rufem os tambores.
Tchau, Ian. Tchau, Ian.
Tchau, Ian.
What a wonderful world.
Vai começar agora?
Vai começar. Já vi Sissi.
E sim.
O quê?
Saiu esse.
What if?
What if? Já vi Sissi.
What if?
What if?
8.63.2.
Ah, miserável. Saiu esse.
Isso.
Saiu esse.
O que?
Saiu esse.
Isso.
Saiu esse.
What if?
E se Ian desse show?